Bom dia, Ricardo. Os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, desde logo penso que assinalam uma viragem na Igreja. E uma viragem, embora isto pareça descontextualizado, atendendo ao fenómeno que estamos a viver em Portugal, dos casos que têm vindo a ser falados na Igreja, mas a nível internacional e a nível destes 10 anos, o Papa Francisco, sem dúvida, faltou os 10 anos de uma viragem positiva na Igreja. Uma viragem pelo realismo, pela proximidade e pelo humanismo. O Papa Francisco atingiu níveis de popularidade, níveis de apoio e de... O Papa João Paulo, como todos sabemos, e todos sabemos que os fiéis e que a crença na Igreja saiu reforçada com o Papa Francisco. E, portanto, de facto, o Papa Francisco é uma lufada de ar fresco nesta Igreja, coisa que, infelizmente, o Papa já falecido Bento não conseguiu, e o Papa Francisco conseguiu trazer esta lufada de ar fresco, e vimos até toda esta mobilização que está a existir em torno das Jornadas Mundiais da Juventude, devido ao Papa Francisco vir a Portugal, e vimos todo o ela que o Papa Francisco transporta consigo e que a Igreja necessita mais do que nunca, sobretudo nesta fase em que estamos a conhecer e que estão a ser realizados os inquéritos que estão a ser realizados quanto aos abusos perpetuados pela Igreja de abusos sobre crianças e que a todos nós preocupam e que deve preocupar em primeiro lugar a Igreja. E depois o Papa Francisco, mesmo na sua própria visão de realismo, teve esse efeito sobre a Igreja, tornou a Igreja uma Igreja mais aberta, uma Igreja mais realista sobre estes problemas, que a Igreja tendia a esconder, e também uma Igreja que não só assume os seus próprios erros, olha para os seus pecados, digamos assim, mas também é uma Igreja mais tolerante, com situações em que antes não era. Falamos de situações de pessoas divorciadas, de situações mais solteiras, em que a Igreja tinha uma atitude muito castradora e afastadora. E, portanto, da minha visão, sem dúvida que o Papa Francisco é um pontificado e deixa uma marca muito, muito importante na história da Igreja. São 10 anos muito importantes. São 10 anos que também apanharam uma época muito importante da humanidade, que foi a época da pandemia e que houve aqui um reforço da crença. E o Papa Francisco soube muito bem coordenar esta época e, sem dúvida, que o Papa Francisco marcará a história da Igreja e marcará a história da Igreja pela positiva. Depois também, esta semana, ficou marcado por uma notícia muito má, que é que foi a história de Lares e os escândalos associados aos Lares e os maus-tratos que todos nós tínhamos ouvido falar que os idosos eram vítimas dos lares, mas não tínhamos dados, não tínhamos números, não conhecíamos factos. De facto, com as denúncias e com as investigações que foram realizadas, tivemos consciência que não são só denúncias, são só investigações, que é efetivamente idosos vítimas de muito maus tratos, e que a situação é grave e que se exige fiscalizações apertadas da Segurança Social e levantamento de processos de crimes a quem de direito e a quem mereça, porque falamos com, se é necessário proteger as crianças, também é necessário proteger os idosos, que são uma classe muito fragilizada e, portanto, não podemos tolerar que os nossos idosos, entregues às instituições, sejam tratados da forma que são. E, portanto, isto, de facto, deve ser controlado e deve ser sobretudo fiscalizado e fiscalizado de forma muito, muito apertada. Depois, outro dado a nível nacional que é muito preocupante é a inflação. A inflação é sem dúvida um fator que deve preocupar a todos. A classe média está a ser muito investigada. Não sabemos até que a classe média vai conseguir aguentar, porque temos as prestações das casas a 700, 300 euros em situações que não é mais, e temos os bens alimentares a subir em média 40%, os bens básicos. Ou seja, temos que olhar para como é que os outros países, os exemplos de outros países, devemos ir para um mercado regulado, devemos ser o IVA, mas de facto impõe-se a este governo, e é um governo que
que governa com maioria absoluta mais obrigação tem de facto pensar em como vai controlar esta inflação e como vai garantir que a classe média não fica mais fustigada. Porque nós neste momento não falamos do problema nem da classe baixa, porque essa tem apoios e tem muitos apoios, nem da classe alta. Ficar a ser mais fustigada com esta inflação é sem dúvida a classe média. E portanto necessita-se de olhar para esta situação com olhos de olhar e pensar como é que vamos regular este mercado e como é que vamos impedir que cheguemos ao extremo de desaparecer a classe média. E portanto, porque é para isso que caminhamos. E depois também aqui uma nota que me preocupa imenso, que é um Estado, como é o Estado português, em que assistimos atualmente a falhar os três grandes setores, porque tivemos greve dos professores. Portanto, temos desde logo a educação a falhar. Temos atualmente greve dos funcionários judiciais. Temos a justiça a falhar. Temos greve da saúde já, temos greve já dos profissionais de saúde anunciada. Portanto, temos a saúde já a depressa. Sabemos o atraso que vivemos na saúde. Portanto, os três pedras pilares de uma sociedade que se quer evoluída estão a falhar. Que sociedade é esta que estamos a construir? E, portanto, é necessário pensarmos muito bem nisso e começarmos a construir uma alternativa e começarmos a pensar nos valores que, de facto, devem partilhar esta nossa sociedade. E é isto que procuramos e tudo isto conjugado também com a preocupação económica que deve existir e não com as esmolas que têm vindo a ser dadas ao português sob a forma de subsídios de 125 euros, que já me pronunciei várias vezes contra isso, e existe sim medidas de caráter eficaz e não de caráter só meramente pele e ver, que é o que está a passar, e nada mais. Porque, de facto, este é o caminho para Portugal conseguir chegar a algum lado e conseguir ser, pelo menos conseguirmos qualidade de vida e conseguirmos vida à classe média, que é a classe dominante de qualquer país. Que flexibilidade, como é óbvio. Depois, por fim, falando da nossa bela Aveiro, e porque é sempre um tema que me traz bastante falar da cidade, dizer que na última reunião de Câmara foi divulgado de facto, os vencedores dos concursos de ideias realizados para a reabilitação da antiga bota, e já nos foi revelado pequenas imagens dessa reabilitação, e de facto é fantástico o projeto que nos foi revelado, e a antiga bota conhecerá uma nova vida e que trará, sem dúvida, a Aveiro aqui uma grande dignificação e um aumento da nossa, da nossa qualidade de vida, mas do nosso potencial enquanto cidade na rota do turismo e cidade apelativa. E depois também me toca, em especial, o concurso de ideias, que foi, o vencedor do concurso de ideias foi conhecido quanto ao antigo colégio Dr. Alberto Souto, muito feliz e que, portanto, e que fará as sinergias com o Centro Cívico, atualmente já em obra, e com o arquivo distrital mesmo ao lado. E, portanto, tudo demonstra este Aveiro a crescer e a crescer e a assumir cada vez como uma cidade apelativa e, sobretudo, como uma cidade a crescer e a crescer para ser apelativa no turismo nacional e até no turismo internacional. Ricardo, vamos fazendo as notícias, vamos estando atentos e esperando, sobretudo, que a situação e que a situação económica deste país vá melhorando e vá sendo controlada.